Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, 6:12, está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Quartas de final da Sul-Americana começam nesta terça-feira. Começou, né? Na terça-feira. Fluminense abre quartas de final da Libertadores. Vitória respira e Inter se afunda. Neymar abre o jogo sobre sonho de atuar como Felipe Coutinho no Santos. Vitória vence, mas Barradão recebe público baixo. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva, comigo, com Fred Menezes e sua camisa italiana, né? E Júlio César já em ritmo de festa, né? Com a sua camisa aí de guerra. Essa aí é pra vencer, né, Julião? Boa noite, Julião.
Boa noite pra você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes. Gabriela Esportiva. É uma camisa que...
É pra guerra.
O dia a dia.
É,
né?
Pra tudo.
Estamos vivendo esse momento, né? Então ela é a ideal.
A conversa é essa, né, Fred?
A conversa é essa. Bom, Tony, no último final de semana, seleção de Leos foi até a cidade de Aurelino Leal. Né? E mais uma vez não conseguiu a vitória e veio de lá com a derrota, né? Porque os primeiros três jogos da seleção foram três empates, mas nenhum empate a seleção conseguiu desta vez, né? Pela primeira vez no certame, Leos acabou perdendo por 3-1, né? Mas tem nada perdido, ainda tem chance de classificação, até porque nessa primeira fase as três melhores equipes de cada grupo se classificam. Leos tem 3 pontos. Domingo faz um jogo em casa aqui contra o Itabuna, né? Lá Ilhéus empatou com o Itabuna. Aqui, acredito eu, né, que Ilhéus tem plenas condições, sim, de vencer o selecionado itabunense. Então, domingo foi um domingo amargo para a seleção de Ilhéus lá na cidade de Aurelino Leal. Mas vamos torcer para que essa semana possa ser uma semana produtiva, positiva, né, e que esses jogadores possam treinar bem, para que domingo possa conquistar aí a primeira vitória no Intermunicipal 2026.
Muito bem, Júlio César. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Conmebol Libertadores hoje abre aí as quartas de final, né? E o Fluminense pega agora às 19 horas Platense, que é uma equipe argentina, uma equipe que não tem tanta tradição, né? Mas falando em futebol argentino, a Platense acabou tirando aí da Libertadores tanto Boca Juniors e o River Plate, que hoje jogam disputa sul-americana. Também vão ter jogos hoje. Boca Juniors também joga com São Paulo hoje. Então tem muita coisa para a gente comentar. O Vitória foi bem, teve um grande resultado vencendo o Grêmio, deu uma folgada aí na tabela, né? Ganhou 3 pontos aí no último jogo da última rodada do Brasileirão. E assim a gente vai iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred Menezes. A gente começa o programa de hoje, né, falando da Sul-Americana, né? O Independente Santa Fé, Júlio, e Vasco começam a luta aí, né? Hoje, daqui a pouquinho, logo mais às 19 horas. O Vasco vai enfrentar o Santa Fé, né, pelas quartas de final da... Não, Vasco
Santa
é visitante.
Fé e Vasco. Pronto. Então, O Vasco está bem, né? Na Sul-Americana. Eu acho que o Vasco vem surpreendendo o próprio torcedor, né? Que acredito eu que no início lá ninguém acreditava que o Vasco fosse chegar a essa fase que está hoje na Sul-Americana, mas a troncos e barrancos, o time veio, foi jogando, foi chegando e o Vasco está bem, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil. Então, acredito que vai ser um jogo difícil para o Vasco, porque o Santa Fé, jogando dentro de casa, é um time casca grossa, é time argentino, né? Santa Fé é time argentino. Então, o Vasco vai ter que saber fazer um jogo fora de casa para vir de lá com resultado positivo de um empate, ou quem sabe até, se tiver espaço, vir com a vitória de lá, né? Então, vai ter que ser um jogo com uma estratégia muito bem montada para o Vasco chegar vivo na segunda partida.
Muito bem, Júlio. Eu queria saber de você o seguinte. O Vasco está bem na Sul-Americana, o Vasco está bem na Copa do Brasil, mas o Vasco está numa situação delicada no Brasileirão, né? O Vasco hoje está na zona de rebaixamento do brasileiro. Você acha que o Vasco priorizou essas duas competições e deixou de lado um pouco o Campeonato Brasileiro, Júlio? Brasileirão?
Não, eu não digo priorizar, porque se priorizou Sul-Americana, priorizou Copa do Brasil e não priorizou o Brasileirão, eu acho burrice da diretoria. Por quê? Porque o Brasileirão rebaixa. A Sul-Americana e a Copa do Brasil, não. Entendeu? Então o Brasileirão rebaixa. Se você for perguntar ao torcedor do Vasco hoje, você prefere ser campeão da Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileiro ou ficar na Série A e perder a Sul-Americana? Eu acho que o torcedor do Vasco consciente, ele vai responder que quer ficar na Série A.
Sem dúvida.
Até porque o Vasco está vivendo um momento extracampo de passagem de bastão de SAF. Então, se o time cair, ele desvaloriza. Ele desvaloriza, Fredão.
Verdade.
Então, o torcedor consciente do Vasco, ele vai dizer que quer ver o time na Série A. Ah, quer ser campeão da Copa do Brasil e botar 150 milhões no bolso? Ou quer ser rebaixado? Eu acho que o time tem que ficar na Série A. Mas
tá vendo todo esse embrólio, essa disputa muito grande que está acontecendo com o Vasco da Gama agora, que parte da sua diretoria, né, inclusive o presidente, quer a realização da venda do time, da SAF do time, dos 90%. Mas, ou a outra parte, foi justamente a parte que entrou na justiça para que o Vasco não seja vendido, né? Então, teria alguém muito louco capaz de falar assim: olha, a gente tem que levar o clube numa situação extrema para que a gente possa vender esse clube logo e alguma coisa possa acontecer.
Bom, sempre no meio de um grupo tem um louco ou dois loucos. Isso aí é fato, né? Possa ser que tenha alguém pensando assim: não, vamos derrubar o time e vamos ver o que, que vai dar. Será que eles vão querer o time na segunda divisão? Porque, eu vou dizer, o prejuízo é enorme. Você está na primeira divisão, você cai para uma segunda. Se as coisas na primeira divisão, com o orçamento que o time tem de TV, de não sei o que, são orçamentos bons, altos, tá difícil, imagine você ter uma queda, Fredão,
enorme.
De quase 100%. Porque vamos supor, um exemplo, né? Vamos supor que o Vasco receba aí da TV, a cota de TV, um exemplo só. 100 milhões da cota de TV. Essa receita vai sair de 100 milhões para 10 milhões. Olha a queda que teve. Isso só em uma receita.
1000%.
Né? Aí fora o patrocinador, que na Série A paga uma cota altíssima, mas para a Série B a visibilidade é outra, ele vai renegociar isso aí ou vai ameaçar tirar o patrocínio do time. Então, eu acho que o torcedor consciente, ele tem que torcer para o Vasco ficar na Série A. Agora, você falou sobre o futebol. Por que o Vasco vem bem na Série A, ou na Copa do Brasil e na Sul-Americana, e não vem bem no Campeonato Brasileiro? Eu gostaria de saber. Tudo bem que os adversários são diferentes, alguns, pelo menos da Sul-Americana, são diferentes.
São
na Copa do Brasil você ainda enfrenta adversários da Série A.
Que você conhece.
Que você conhece. né? Mas o que eu quero dizer não é nem isso, é que é o mesmo time que se bota na Copa do Brasil, é o mesmo time que se bota no Brasileiro, é o mesmo time que se coloca na Sul-Americana. E por que nessas outras duas competições esses jogadores rendem e no Brasileirão não tem o mesmo rendimento? Eu queria saber que mistério é esse.
Veja bem, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, né, que faz todos esses cálculos, essa matemática,
a estatística
de acordo aí com os dados estatísticos aí mais recentes do Departamento de Matemática da UFMG, o Vasco tem 59,9%, viu, pessoal, de chance de ser rebaixado, né? O clube atualmente abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação, tem 25 pontos conquistados aí em 25 jogos, né?
Uma média de um ponto por jogo.
Para escapar com segurança da Série B, né? O objetivo histórico aí é alcançar de 45 a 46 pontos, né?
Ele precisa fazer 21 pontos.
Exatamente.
Parece que 13 partidas.
Exatamente.
E são 7 partidas, 7 vezes 3, 21.
Exatamente.
E não é fácil, né?
Porque
você joga
fora de casa
metade das partidas.
A gente não está aqui querendo, torcendo para que o Vasco, até porque eu sou vascaíno, a gente está torcendo para o Vasco. A gente só está falando que o Vasco hoje encontra-se numa situação delicada, né? O Vasco tem 25 pontos. Tem um jogo atrasado, né? O time precisa somar aí, como você falou, Fred, mais 21 pontos aí nos 13 jogos restantes, né? Isso significa que o Vasco precisa de um aproveitamento aí próximo de 51% na reta final, né? Cerca de 6 ou 7 vitórias para o Vasco sonhar em sair da situação e não se rebaixar.
6 vitórias e 3 empates, nesse caso.
Exatamente.
Eu queria que você puxasse aí, Tony, os próximos 13 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. Para a gente ter mais ou menos uma noção como é que vai ser esse caminho do Vasco.
As pessoas precisam entender também, Júlio, a Série B. Série B, você tem que mudar a sua equipe. Você não consegue, com o rendimento da Série B, mesmo vendendo o público que o Vasco tem, conseguir pagar o salário dos jogadores. Porque os jogadores de Série A... Eles têm uma valorização diferente.
Outro nível.
Então você tem que trabalhar com bons jogadores, mas com um nível abaixo.
Você vê que o ano passado.
Muito complicado.
O ano passado o Fortaleza caiu. Fortaleza tinha um elenco recheado com bons jogadores e salários altos. Teve que se desfazer do time.
O time todo.
Que a realidade da Série B é outra.
Os próximos jogos.
É completamente diferente.
No dia 12, do Brasileirão, né?
Brasileirão.
No dia 12. Ele enfrenta, um dia de sábado, ele enfrenta o Grêmio.
Isso em casa.
Em casa, exatamente.
Ele jogou com o Grêmio. Ah, não, foi o Vitória.
Exatamente.
Pronto.
Não. Ele joga lá em Porto Alegre. Joga em Porto Alegre.
Pronto. Já é um jogo difícil. O Grêmio é outro time que também está precisando vencer.
Exatamente. Esse é o problema. São times que não estão aliviados.
Aí é o seguinte, aí é confronto direto.
Exatamente.
Aí tem 6 pontos.
No dia 19, né? No dia 19, o Vasco joga com o Coritiba em casa, no São Januário. Né? No dia 7 do mês 10, em outubro, o Vasco pega o Botafogo, né? No Nilton Santos. E no dia 10 o Vasco joga contra o Remo também em São Januário.
Botafogo, né? Clássico, isso a gente não pode prever. Né? Aí vem o Remo em São Januário. É um jogo que o Vasco tem que vencer.
Tem que vencer de qualquer forma.
Ah, mas do outro lado tem um adversário. A gente sabe disso. Mas no caso do Vasco, é vencer ou vencer. Então vai ter alguns jogos que o Vasco vai ter que... Ele vai ter que triplicar a vontade, o futebol, para poder vencer, para poder somar esses pontinhos aí. Entendeu? Clássico contra o Botafogo. Dá para vencer? Dá para vencer. Mas é um jogo difícil. Né?
E é
na casa do Botafogo.
Aí vem São Paulo também no dia 10, ou no dia 17,
em São Januário.
10. Não, o Vasco joga no Morumbi. Aí vem no dia 24 do 10, o Vasco pega o Corinthians em São Januário. Né? No dia 28 do mês 10, o Vasco joga no Maracanã contra o Flamengo. Não tá fácil. Né? Aí vem o mês de dezembro, já a reta final do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga em São Januário com o Atlético Paranaense. né? Joga com o Internacional no Beira-Rio, depois joga com o Bragantino em São Januário, com o Atlético Mineiro, né, no dia 29/11, lá na Arena MRV, e fecha aí a sua participação no Brasileirão, no dia 2/12, né, no, em São Januário, contra o Vitória da Bahia. O último jogo do Vasco é contra o Vitória em São Januário.
A maioria dos jogos, pelo que eu percebi, são confrontos diretos.
É, são disputas de equipes.
Internacional, Grêmio, Vitória, Corinthians.
São Paulo, todo mundo com dificuldade.
Entendeu? Então, é uma caminhada difícil.
Não, não tem caminhada fácil.
É uma caminhada difícil.
Se ele não fez 50% durante, até agora no campeonato, ele vai ter dificuldade de fazer 50% no que resta.
Sim.
Isso aí não há dúvida nenhuma. Agora, pode acontecer? Pode. O time cresce, às vezes, né? E outras equipes também caem. A gente está vendo, ele vai pegar o São Paulo pela frente. São Paulo vem de duas vitórias agora. O São Paulo deu uma crescida.
E precisando vencer.
É, o São Paulo joga hoje na Sul-Americana contra o Boca Juniors. Uma vitória do São Paulo, o São Paulo joga fora. Se o São Paulo se classifica com o Boca Juniors, o São Paulo vai crescer emocionalmente, porque... É, apesar de não, o Boca Juniors não estar vivendo um momento especial, é um momento ruim até, mas você venceu o Boca Juniors, é uma equipe tradicional, qualquer equipe cresce emocionalmente, né? Então, e o São Paulo é a equipe que vai bater de frente com as equipes do Rio em qualquer momento, né? Mesmo com a equipe que não esteja num momento muito feliz. Então, o Vasco vai ter dificuldade, mas o Vasco tem o seguinte: hoje a posição do Vasco não é de toda ruim, porque ele está na...
Depender dele.
É, exatamente. Ele só depende dele. E ele está na 17ª colocação. Então, ele tem lá três ainda que estão brigando para não cair, com a pontuação menor até do que a dele, né?
Muito bem. A gente fez esse levantamento aqui especial para toda a torcida vascaína, né? Lógico que a gente quer que o Vasco é um dos grandes times brasileiros, né? Tem uma importância muito grande no cenário esportivo futebolístico do Brasil e da América Latina. E a gente torce para que o Vasco não caia para a segunda divisão. É lógico, a gente quer espetáculo. E o principal rival do Flamengo, claro, quer dizer, já foi, né? Ultimamente não continua sendo esse rival que outrora... Que
o Vasco hoje é rival do Flamengo só na história.
Exatamente.
Entre esse confronto...
Isso é ruim, viu, Júlio?
Isso é ruim
porque você tinha o Vasco e Flamengo...
Ave Maria.
Para abalar as estruturas.
Há quanto tempo?
Era o clássico dos milhões, né?
Há quanto tempo você não vê um jogo de baba, em bairro, em praia, Flamengo e Vasco? Não tem mais, Fredão, porque a rivalidade acabou.
Essa é a rivalidade.
Eu me lembro que lá onde eu moro, na Sala da Vitória, a gente fazia uma vez, duas, três vezes no ano, um Flamengo e Vasco. Hoje não tem mais. Porque a rivalidade acabou e não existe mais rivalidade.
Muito bem, a gente segue. Por isso,
agora você, para deixar o torcedor do Vasco feliz, mais do que já está, você deu uma notícia aí que o Vasco está tentando apresentar um jogador aí.
O Vasco,
só que a justiça está impedindo, né?
O Vasco tenta.
E se essa contratação for anunciada, for concretizada e der tempo de escrever ainda para a reta final do Brasileirão? Será uma excelente contratação. Se ele vai ajudar ou não, aí é outra coisa. Mas
na verdade,
que é uma contratação de peso, é.
Na verdade, o Vasco queria o jogador emprestado, né? O Tottenham avisou a Richarlison que não poderá emprestá-lo ao Vasco da Gama, né? Negativa do time inglês, respeita uma regra da FIFA. Um clube está proibido de ter mais de 6 jogadores sob contrato aí de empréstimo, né? Com clubes de outras federações. A diretoria vascaína tentava viabilizar a contratação do atacante, que chegou a aceitar a ideia de jogar pelo time de São Januário. O Richarlison aceitou. O Richarlison, até porque lá não está muito bem, né? As coisas não estão muito bem lá na Terra da Rainha para o Richarlison. E seria muito bom para ele vir jogar num time de nome como o Vasco da Gama, né? O Vasco está se reestruturando. E eu acredito que com essa venda da SAF aí, esses 90% dos direitos da SAF, o Vasco vai dar uma guinada muito boa, entendeu? Mas isso é preciso o Vasco manter-se na primeira divisão. É como você falou, um clube da segunda divisão, você passar um ano inteirinho disputando a segunda divisão é muito
ruim. Aí, esse projeto já cai Por terra. Porque Richarlison não vai querer vir jogar uma segunda divisão.
De contratação de jogadores.
Não, nem vai ter condição, o Vasco ter condição de pagar nem, não, nem o empréstimo.
Não, jogador de grandes jogadores não vai querer jogar a segunda divisão. Isso aí é claro. Indiscutível. Isso aí todos nós sabemos. Beleza, vamos lá. Vamos falar com o Fred Menezes agora, 6h31.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fredão. São Paulo terá um apoio especial em território argentino nesta terça-feira, sul-americana, né? Quando enfrentará o Boca Juniors, logo mais às 21h30, na Bombonera. E é barril, hein? Pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, Fred Menezes.
O São Paulo chega à Argentina depois de duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. No sábado, ele derrotou o Atlético Mineiro por 2-0 no Morumbis. Resultado que levou o time aos 33 pontos e à décima colocação. A Sul-Americana é tratada internamente como a única possibilidade de título nesta temporada. Eu acho que é por isso que ele também está apostando as fichas aí, né? Porque essas grandes equipes sempre precisam também, né, Tony, de levar um troféu para casa, né, naquela temporada. E a Sul-Americana é uma competição interclubes importante, né, da América do Sul, então vale a pena o São Paulo também apostar tudo isso. O Boca também chega de uma sequência positiva. Nas oitavas, goleou o Recoleta por 4-0, fora de casa, e avançou com a diferença aí de 7-1 no agregado, juntando as duas partidas. Então se classificou fácil, né? Depois empatou com o Racing, venceu o Lanús e eliminou o Vélez nos pênaltis pela Copa Argentina. No sábado, com o time reserva, picou no 2-2 com o Ginásio de Mendoza, sofrendo empate nos acréscimos. É jogo papirão, são jogo de grandes escolas do futebol da América do Sul, né? O futebol brasileiro e argentino. A gente vai ter aí a possibilidade de assistir muita rivalidade em campo, apesar de não estarem hoje com as equipes, as melhores equipes, nem no campeonato argentino, nem no Campeonato Brasileiro, mas é rivalidade à tona, né? Então é um jogaço pra gente assistir. Prognóstico difícil, mas o Boca Juniors jogando em casa, ele não pode ver a luz de uma oportunidade. Precisa o São Paulo jogar pensando no segundo jogo também, então com a estratégia montada para segurar o jogo, né? Porque esses times argentinos, eles sabem, eles entendem que quando eles marcam um gol e a outra equipe fraqueja, é o momento que você tem de matar os 180 minutos. Que é matar com aquele resultado da primeira partida. O segundo jogo, eles vêm para aqui fechadinho e empatam a partida e classificam. Então, o São Paulo tem que estar de olho nisso, não tomar gols e, se tomar, fazer gols também, né? E conseguir aí, no segundo jogo aqui dentro de casa, uma facilidade para buscar essa classificação.
Fred Menezes, 6h34.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
6h34, Júlio César. O Atlético Mineiro fechou a preparação para o jogo contra o Santos amanhã, né? Amanhã, às 19 horas, é isso? Esse jogo do Atlético Mineiro na Sul-Americana, né? Amanhã, às 19 horas, contra o Santos. Não é isso, Fredão? Quarta de final na Vila Belmiro, o duelo de ida das quartas de final da Sul-Americana, né? Domingues precisa lidar com a baixa importante, viu, Júlio? Entre os titulares, mas terá reforços do grupo. Vai ser um bom jogo. Nesse duelo aí, quem vai sair com a melhor, Júlio César?
Esse jogo de amanhã é na
Sul-Americana.
Sul-Americana, mas
Vila Belmiro.
Vila Belmiro.
Primeiro jogo.
Bom, jogão, né? Dois grandes times, duas potências do futebol brasileiro, porém vivendo vidas diferentes, né? E eu acho que o Santos, na teoria, é favorito, jogando dentro de casa, veio de uma vitória boa agora no final de semana, né? No Campeonato Brasileiro, venceu o Internacional lá no Beira-Rio, né? O Neymar está empolgado, inclusive já está se falando até em trazer o Felipe Coutinho para jogar no Santos com ele.
Ele, né? Falou que é sonho dele, né?
É o sonho dele, pois é. Então vai ser um grande jogo. Eu acho que o Galo, por ser o visitante, né, e por ser uma competição de mata-mata, são dois jogos, esse é o primeiro, o Galo é quem vai ter que mostrar mais eficiência, saber jogar, né, jogar com inteligência, porque de qualquer forma você não pode vacilar para o Santos. Por mais que o Santos seja um time que não está apresentando aquele grande futebol,
seja com dificuldade, né?
Que chega com dificuldade, mas tem jogadores lá para decidir, como o Gabigol, como o próprio Neymar. Você não sabe quando é que o Neymar vai jogar, né? Então eu acho que o Galo tem que ir com sua estratégia montada, né? Primeiramente para não tomar gol e se tiver oportunidade, buscar o gol e sair com a vitória. Agora, eu acho que o Santos é favorito por jogar dentro de casa, diante da sua torcida, né? Tem a obrigação de vencer o jogo.
Muito bem, 6h37. Essa quarta de final da Sul-Americana fecha na quinta-feira, às 21h30, entre Torque e Cienciano. A gente volta daqui a pouquinho com as informações da Libertadores da América. 6h37.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h47, vamos às informações da Copa Libertadores da América. Júlio César, Fluminense e Platense se enfrentam nesta terça-feira. Aliás, eu vou chamar Fred, né? Vou chamar Fred pra essa aí, porque Fluminense aí você complementa aí a linha do Fred, viu, Júlio? Por favor, desculpa aí. O Fluminense e Platense, Fred, se enfrentam nesta terça-feira, dia 8, né? Daqui a pouquinho, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida começa daqui a pouco às 19 horas, né? E o confronto será disputado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na casa do Flu, né, Fredão?
A primeira partida aqui no Brasil, a segunda lá. Então o Fluminense precisa, necessário, né? Uma boa vitória aí para ir para o segundo embate aí de 90 minutos, mais tranquilo, né? O Fluminense chega embalado, Tony, e invicto sob o comando de Marcão, né? O técnico interino. Desde que assumiu a equipe, o treinador soma 3 vitórias e 2 empates. Entre os resultados, triunfos contra o Palmeiras e Vasco, muito importantes, né? Um empate contra o Atlético Paranaense, que era um embate aí que valia 6 pontos, e acabou empatando. E a classificação heróica em Mendoza, né? Contra o Rivadavia, na Libertadores. Diante do momento positivo, o Flu vai a campo com o objetivo de conquistar esse bom resultado. O Platense, né, por sua vez, uma equipe argentina, vive um período de oscilação. A equipe comandada por Martim Palermo, ex-treinador do Fortaleza e ídolo do Boca Juniors, viveu um bom momento após o retorno da pausa para a Copa do Mundo, mas chega para o confronto sem vitória nos últimos 2 jogos. Ao todo, Palermo dirigiu a equipe em 8 confrontos e venceu apenas 2. No entanto, empatou aí contra o Coquimbo Unido e o Instituto e classificou o time na Libertadores, na Copa Argentina. O Fluminense manterá a base, né, que o treinador vem utilizando nas últimas partidas. A boa notícia é que fica por conta aí dos jogadores que foram poupados e entra em campo logo mais Thiago Silva e Hércules, né, o zagueiro. Muito importante, e o Hércules também, um volante também, são 2 titulares, né, voltando a equipe aí para esse jogo tão importante. Canóbio não joga porque foi expulso na última partida, provavelmente o Serna assume o lugar do uruguaio. Então o Fluminense tem aí um jogaço pela frente, precisa vencer e precisa mostrar à sua torcida que está pronto para a classificação e as semifinais da Conmebol Libertadores.
Muito bem, Fredão. 6h50.
Gabriela Esportiva.
A gente continua com a disputa da Libertadores, quartas de final. Amanhã, os jogos de amanhã, depois de perder a liderança, Júlio, do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras virou a chave, inicia aí as quartas de final da Libertadores. Amanhã, portanto, a equipe paulista mede forças aí com a LDU do Equador. Às 19 horas, no Nubank Park, né? Pelo jogo de ida da fase do torneio aí, dessa fase do torneio continental. O Palmeiras tem toda... Tá com o jogo na mão aí, né, Júlio?
Não é bem assim não, porque do outro lado tem a LDU.
Né? E é somente o primeiro jogo também,
e é o
né?
Primeiro o
último jogo é lá, né?
O último jogo é lá na Colômbia, né? LDU é da Colômbia?
Equador.
Então, não é um adversário fácil pro Palmeiras, não. Mesmo ele jogando dentro de casa, na sua arena, mas o LDU é um time que é acostumado, tá sempre chegando aí na reta final de Libertadores, de Sul-Americana.
Já fez, né? Final, inclusive.
Já fez, né? Final com o Fluminense.
Fluminense venceu a Libertadores, né?
Então, não vai ser fácil pro Palmeiras, não. Agora é lógico que a gente sabe que o Palmeiras, além de ter um grande treinador, né, tem uma grande equipe, né? Tem grandes jogadores que podem sim decidir essa partida no individualismo, como também no conjunto. Mas que não vai ser fácil pro Palmeiras, não vai não. A LDU é um time cascudo, um time nojento, né? E vai fazer de tudo para chegar viva, que ela sabe que se ela tutibiar aqui amanhã, né? Se ela vacilar, ela já pode voltar para casa com o jogo morto, né? Então, eles vão fazer de tudo para dificultar esse jogo pro Palmeiras, né? Como o Cerro Porteño fez, né?
Sim.
Que complicou o primeiro jogo, chegou vivo no segundo, infelizmente não conseguiu. Mas com a LDU já é diferente. Então, não vai ser fácil pro Palmeiras, não. Né? Agora é lógico que a gente tem que botar o fator casa, a torcida a favor do Palmeiras, que isso pesa, né? Agora que vai ser fácil, pode ter certeza que não vai ser.
Muito
não.
Bem, Júlio César, 6h52.
Gabriela Esportiva.
6h52, amanhã também tem Corinthians, Fredão, na Libertadores da América. O elenco do Corinthians desembarcou na Argentina na última segunda-feira, né? O time enfrenta aí o Estudiantes pela quarta de final da Conmebol Libertadores. Né, amanhã às 21h30, a delegação do Corinthians chegou pouco antes das 22 horas ao hotel onde ficou hospedada, né, em Hudson, na província de Buenos Aires. Esse jogo aí está na mão do Corinthians, ou Fred?
Não tem como, Tony. A Estudiantes é a equipe argentina de casca grossa, né? É um jogo que o Corinthians vem numa má fase, né? Então o Timão acaba jogando essa primeira partida fora de casa, né? E a segunda aqui. A grande vantagem nessa disputa aí de 180 minutos é jogar a segunda dentro de casa, mas você não pode também vacilar em nenhum momento, porque como eu comentei aqui sobre o jogo aí, o jogo de outra Argentina aí na Sul-Americana, do Boca Juniors, eles sabem jogar mata-mata, né? E joga uma partida fora de casa de um jeito, e quando joga dentro de casa é outro jeito. Então, eles vão jogar mais abertos hoje, né? Sabem da dificuldade de jogar com o Corinthians, apesar do Corinthians vir num momento difícil, mas é uma equipe também de muita tradição no futebol brasileiro. E que as equipes, quando estão em fase ruim, elas precisam de um jogo desse nível para crescer também, né? E voltar a ganhar confiança e poder fazer grandes jogos. O Corinthians já vem na dificuldade nesses últimos anos, não tem sido aquela equipe que a gente viu sempre brigar por competições, com muita dificuldade aí na montagem da equipe, apesar de estar com muito pouco recurso em caixa para poder investir, né, Júlio?
Problema financeiro, problema de transfer ban, né? O Corinthians nos últimos anos vem, chegou no final de Copa do Brasil, chegou, porque é uma competição diferente. E às vezes
são um pouco menos jogos também.
São menos jogos e às vezes você...
Mata-mata, tudo isso.
Em uma competição dessa, você acaba chegando mesmo. Agora, que o jogo amanhã é amanhã ou é hoje, né?
É
Corinthians. Amanhã vai ser difícil porque dentro de casa o Estudiantes é um time praticamente imbatível. Né? Aqui, estádio pequeno, a torcida fica muito em cima do campo. Né? Nós estamos falando aí do segundo time da Argentina que mais venceu a Libertadores. Se eu não me engano, são 6 títulos. O Boca tem 7, né? Ele tem 6.
Não, o Boca Juniors e o tem menos do que eles.
Ah, então é ele que
ele
tem
que
6.
Ele que tem mais.
Ele tem 7, o Boca tem 6.
É por
então,
aí.
Não vai
e
ser.
O Boca, o River Plate tem 5.
Então não é qualquer time que o Corinthians vai enfrentar. E por outro lado, a gente tem que ver como é que vem esse Corinthians para esse jogo contra o Estudiantes lá na Argentina.
Ele vem cabisbaixo,
né? Porque o Corinthians já, não sei se o Yuri Alberto já
Independente voltou. Da Argentina tem 7, Boca Juniors tem 6, Peñarol do Uruguai tem 5, River Plate da Argentina também, Estudiantes. 4 títulos, né? 4 títulos. E o Flamengo tem 4 títulos.
Então, quer dizer, o Corinthians vai enfrentar o maior vencedor da Libertadores do país, da Argentina.
Da Argentina. E do continente todo.
E do continente todo, é. Então, tem que ver como é que vem esse Corinthians. Será que o Diniz tem força máxima para esse jogo? O time vem com alguns desfalques? Né? Tudo isso voga.
O Corinthians até que foi bem aí na primeira fase, né? O Corinthians classificou em primeiro lugar no Grupo E. Depois eliminou outro argentino nas oitavas, o Rosário Central. E com um empate sem gols na Argentina, é vitória de 1-0 na Neoquímica Arena. Segundo lugar no Grupo A, o Estudiantes passou pela Universidade Católica do Chile na fase anterior. Então, com 4 derrotas consecutivas no Brasileirão, inclusive o vexame em casa contra a Lanterna Chapecoense, no último domingo, o Corinthians chega pressionado para a disputa no mata-mata continental.
Muito bem, 6h57, essa rodada, quarta de final da Libertadores, fecha na quinta-feira, às 21h30, com o Flamengo Independente Del Valle, tá bom? 6h57.
Gabriela Esportiva.
6h57, Champions League, né? Atenas 1, Lask Linz 0, né? Os jogos de hoje: Clube Borg 2, Aston Villa 3, Real Madrid 2, Internacional 1, né? O Borussia Dortmund, jogo de hoje, 3 e Vila Real 2, né? O Porto de Portugal 0 e Manchester City 2, né? O Betis 3 e o Lille da França 2. Esses foram os jogos de hoje da Champions League. 6h57.
Gabriela Esportiva.
Só para completar a informação do Corinthians, para não ficar naquele vazio, naquela suspense da escalação. Pelo que a gente está vendo aqui, né, o Diniz, ele não é com time bobo, não. Eu acho que o que o Corinthians tem de melhor está aqui. Ele trabalhou, e o provável time do Corinthians para esse jogo de amanhã é com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Até aí a linha de defesa tá ok. Alan, Carrijo, Bidon e Rodrigo Garro. No ataque, Caio César e Memphis Depay. Então, o Yuri Alberto ainda não voltou, não está à disposição. Vai o Caio César e o Memphis. Então, quer dizer, não é um time misto, não. É o que o Corinthians tem de melhor no momento. Tá aí. Agora, vai ter que saber jogar. Que lá dentro a parada
é dura.
É dura.
Muito bem. Fred Menezes, o Santos estuda aí as condições para viabilizar o projeto de levar Felipe Coutinho lá para Vila Belmiro. As negociações iniciadas com contatos da NR Sports, que é a empresa da família de Neymar, não é isso? Neymar. E trata com cautela aí um contrato por produtividade, né? Não está descartado, entendeu? O principal receio é a longa inatividade de Coutinho, né? O meio-campista não joga desde 14 de fevereiro, quando esteve em campo pelo Vasco na partida contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, Fredão.
Tony, o Felipe Coutinho tem uma amizade, né, com o Neymar, jogou Copa do Mundo, jogaram juntos, jogaram lá na base da seleção brasileira também. Então, se eu não me engano, foram campeões olímpicos juntos. É um jogador que se conhece, se dá bem. Eu acho que a chegada de um jogador desse nível aí ajuda um pouco os bastidores, né, que esse ano acarretaram aí várias desuniões ao grupo, né? A gente viu aí bobagens, Neymar agredindo jogador, né, filho de Robinho, da base. Então tem muita coisa que a gente ouve aqui de longe, e isso tudo é muito ruim, porque futebol coletivo, você precisa jogar ali e acabar minimizando as deficiências do outro, né? E a união sempre é muito positiva, e não existe equipe campeã sem essa união, né? Isso a gente observa em qualquer campeonato, até de várzea, né? O Baba, até o Baba tem isso, claro, né? Então é importante que o Santos invista em jogadores que vão chegar aí para agregar. Claro que não necessariamente precisa ser amigo de ninguém, mas que tem um bom futebol, tudo isso soma.
E o Santos não tem um meio campista igual ao Felipe Coutinho, né? A verdade é essa. Agora.
Até porque Neymar nunca foi meio campista.
Ele não é jogador de armação. Neymar é meio atacante. Pegou, correu em direção ao gol.
Exatamente.
E finalizador. Mas ele não é aquele homem de pensar jogada,
trabalha
de armar jogada, não. Ele não é isso. E o Santos não tem esse homem. Agora, a pergunta é, como é que está Felipe Coutinho
fisicamente?
Porque, tecnicamente, não adianta que a gente falar se a chuva é molhada.
É esse o receio do Santos, entendeu? Que ele está inativo desde 14 de fevereiro.
Pois é, mas muitas vezes o cara está inativo, mas ele mantém a parte física dele ativa. Continua treinando em separado e tal. Ele vai sofrer, se ele for para o Santos agora,
ritmo, né?
O que ele vai sofrer é com ritmo de jogo. Mas se ele, de repente, está fazendo um trabalho sério, com o personal, né, acompanhando ele, mantendo a forma física...
E o contrato, o contrato é bom para o Santos, né? Que é um contrato de produção, né?
Pois é, um contrato de produção. Então, eu não tenho dúvidas que se ele estiver bem fisicamente, ele vai ajudar muito o time do Santos, que é um jogador que tem qualidade.
Muito bem, 7-2.
Gabriela Esportiva.
Para finalizar o programa de hoje, Júlio César, o Botafogo definiu Matheus Gonçalves do Ailau como alvo aí para reforçar o ataque nesta reta final aí da janela de transferência, né? O jogador agrada aí pela versatilidade, já que atua pelos lados do ataque e na função de meia. Ele tem 21 anos, também está aí no radar do Vasco.
Matheus Gonçalves foi revelado pelo Flamengo.
Jogou no Flamengo, exato.
O jogador que Felipe Luiz endeusou. Felipe Luiz é assim, ele botava o jogador lá em cima, depois ele mesmo derrubava. E esse foi um dos. E ele mesmo falava, não, esse garoto é uma joia, esse garoto vai. E eu quero esse garoto comigo no elenco. E olha que ele conhecia o garoto, porque ele foi treinador da base do Flamengo também. E tinha hora que eu não entendia porque Felipe Luiz queimava o jogador. Então, se o Botafogo conseguir trazer, ou o próprio Vasco conseguir trazer o Matheus Gonçalves, será uma excelente contratação. Um jogador ainda novo, 21 anos, ainda em formação, mas tem muito talento, né? O negócio aí agora é o Botafogo conseguir trazer, porque o Botafogo é cheio de transfer ban, sem dinheiro.
Aí faz um empréstimo.
Eu não sei como é que consegue, o Botafogo como consegue.
Compra pelas Casas Bahia, né?
Deve.
Casas Bahia também não pode.
Tá igual o Botafogo e o Vasco.
Muito bem. O programa de hoje tá ficando por aqui, 7-4.
Gabriela Esportiva.
7-4, boa noite, Júlio César.
Ô, Tony, boa noite pra você, boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Eu quero deixar aqui, né, os meus sentimentos a família lutada aí do guarda municipal que faleceu hoje pela manhã aqui em Ilhéus, né? O nosso amigo George Silva do Sacramento, guarda municipal, né? Há 17 anos, sua trajetória profissional aí, aqui no município de Ilhéus. O George se sentiu mal, né? Veio a infartar de...
Não resistiu.
Né? Não resistiu, estava em casa, né? O seu corpo está sendo velado aí na SAF. Hoje pela manhã eu estive lá, bati um papo com alguns companheiros, né, do George, pessoas que a gente conhece da guarda. Eu tenho um tio também que é guarda municipal, o Damião. Então é um momento de muita tristeza, né? Porque ninguém está esperando, né? O cara...
Não, 49 anos.
Hã?
49
anos. 49 anos. Sexta-feira eu estava na prefeitura, o George estava lá.
Né? Sempre encontro, sempre educado.
Sempre educado, uma pessoa de muita fé, né? Católico.
Evangélico, né?
Ele é.
Mas é uma figura bacana.
Todo mundo
gostava dele,
do George.
Irmã dele trabalha com a gente lá na Sutran, Adriana. Eu dei meus sentimentos para ela também. Fica aqui registrado também, Júlio. Suas palavras aí, em nome das minhas, por conta aqui da Rádio Gabriela também, porque é um sentimento de muita tristeza, né?
De muita tristeza.
Quando você espera e se prepara, já é difícil.
Imagine um negócio de repente, né?
De uma pessoa que tem a saúde toda, aparentemente, né? Sem problema nenhum. E a gente fica assustado com isso, né? Porque nada impede que um dia depois do outro, todos nós estejamos nessa mesma situação.
Então, eu quero aqui, primeiramente, abraçar a família do George, pedir a Deus que possa confortar os corações, né, dos familiares, que nesse momento está sentindo muita dor, né, pelo fato que aconteceu. E depois abraçar a Corporação da Guarda, a GCM, né, também pedir a Deus que conforte o coração aí dos colegas de trabalho, que George era uma pessoa querida por todos. Né? E essa galera da guarda também tá sentindo muito, tá sofrendo, né, com essa perda irreparável. Né? Então, eu deixo aqui o meu abraço, os meus sentimentos, e que Jesus possa conduzir o espírito do George aí para um bom lugar, e ele possa descansar em paz.
Muito bem, Júlio César. Fred Menezes, boa noite.
Bom, meu boa noite também vai aqui com meus pêsames aí para a família de George. Né, para minha amiga Adriana, Luciano também, cunhado de George, para essa turma toda de irmãos, são muitos irmãos e irmãs também, então que Deus conforte toda a família, né, que Deus conforte aí a guarda municipal. Ele sempre ia lá também na Sutran, tem um amigo nosso também, o guarda pessoa, que é amigo dele também, está sempre com a gente lá no dia a dia. Muita tristeza, uma notícia muito ruim. E é por isso que aqui nós estamos aqui para manter nosso apoio aí a toda a família. E assim vou dando boa noite aqui para Tony, para Júlio, para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fredão. Boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite para você de casa. Boa noite para o meu amigo Samurai do Asfalto. Alô, alô. O meu amigo Pedrinho Ávila aí no Barracão Azul, na Paulo Souto, no Vila Linha de Açúcar. E também o Belisco do Vilela. Aquele abraço. Abraço para Bion Calhas lá no Ilha aos Dois. Meu amigo Índio também. Aquele abraço. 7 e 8, Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. No oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus, amanhã a gente volta, fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.